Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola. Fala só, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Vamos estar, como sempre, no ar durante uma hora. Das 17h30 estamos, até às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h, às 18h30, estamos também em onda média, em 1530. E em onda curta, continuamos nos 13.630 e nos 17.655. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Estamos, claro está, no Facebook, onde muitos internautas nos veem todas as semanas. E se o ouvinte nos quiser mandar um comentário ou uma pergunta para o nosso convidado, pode fazê-lo pelo WhatsApp. Não vale telefonar, só texto pelo WhatsApp, mas aí vai o número. Tomem nota. 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Francisco Teixeira. Ele é responsável pelo setor da comunicação do Movimento dos Estudantes Angolanos. Francisco Teixeira é também professor de psicologia. E hoje o Movimento dos Estudantes Angolanos tinha programado uma manifestação para protestar contra a chamada gasosa, o suborno necessário para as matrículas. O movimento queria se deslocar por várias ruas de Luanda. Parece que isso não foi permitido. Vamos ver o vídeo e depois vamos imediatamente falar com o Francisco Teixeira.
Merece educação! Estamos a ser interpelados pelo nosso direito. Isso é um dever de cidadania. Daqui fala o Felipe Pascoal Saguani. Nós vamos em frente, nós vamos pela luta à corrupção na área da educação. Nós lutamos contra o governo, nós vamos contra as práticas da má corrupção.
É melindroso quando o governo provincial cria mais um outro órgão para passar uma entrevista no telejornal e não contactar os subscritores da carta. Isto é para mostrar o quê? É para mostrar que eles criam um outro grupo para contrapor a nossa realidade. O atual presidente da República foi tão claro em dizer que vai corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, se a gasosa é um fenômeno nas escolas, para estudar é preciso pagar essa dita gasosa. Para entrar é preciso pagar essa dita gasosa. Para aprovar é o mesmo. Então, nós estamos a lutar contra essa prática. E como suporte, temos a carta aqui, que como nosso grande suporte, e a polícia vem aqui com os cães para usar a violência, não sabemos o porquê.
Angola, fala só.
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 Angola fala só, portanto hoje vamos abordar a educação, principalmente em Luanda. Temos connosco Francisco Teixeira, do Movimento dos Estudantes Angolanos. Francisco Teixeira, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, perfeitamente.
Muito bem. Olha, Francisco Teixeira, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, e esperamos que todos eles queiram falar muito sobre a educação, eu vou-lhe perguntar, vou-lhe pedir para você clarificar, porque com este vídeo que nós estávamos a ver não ficou bem claro o que é que se passou precisamente. Vocês foram agredidos pela polícia ou não? E você, naquele vídeo que estávamos a passar, houve alguém que mencionou qualquer coisa com a televisão, um outro grupo? Se você poderia explicar também isso. Portanto, estas duas explicações. Primeiro, o que é que se passou na manifestação? Vocês saíram de que local e onde é que foram interrompidos? E o que é que se passou? Se houve gente presa ou não? E depois falar dessa questão do outro grupo.
Na verdade, boa tarde primeiro a todos os ouvintes que estão sintonizados a esta hora à Voz da América. Na verdade, o que se passou é que nós pretendíamos marchar com os estudantes, principalmente aqueles que não tiveram acesso ao ensino nas escolas públicas, que fizeram as inscrições e seus nomes não saíram. Nós pretendíamos marchar até a da Santana, que é frente ao Comando Provincial da Polícia de Luanda, até ao largo das escolas, onde está a Delegação Provincial da Educação. Mas, infelizmente, mais uma vez a nossa polícia interrompeu a nossa marcha logo ali a unidade operativa, a polícia parou-nos, conversamos com a polícia durante 20 ou 30 minutos. A polícia insistia de que nós, os organizadores, podíamos sair com um grupo de 5 ou 10 polícias da unidade operativa até o lado das escolas. E apenas 5 membros da organização, não o bloco todo. Isso, de certeza, gerou uma certa insatisfação nossa, porque nós não marcamos a manifestação para 5 pessoas, marcamos para o grupo todo. Discordamos, o comandante veio outra vez, o comandante Tito, penso ser, dizendo que havia pessoas do Ministério da Educação na Santana, onde nós já tínhamos saído, que podiam falar conosco, mas não era possível pegar o grupo, voltarmos novamente a Santana. Então ficamos naquele impasse durante 30, 40 minutos. A polícia, infelizmente, usou dos cães, usou da agressão para nos dispersar. Infelizmente, há de resistir um indivíduo, Adilson, que ficou ferido, um estudante. Os adolescentes, que era a nossa principal preocupação, graças a Deus todos estão bem, porque no momento em que não nos entendíamos com a polícia, eu pedi ao grupo dos adolescentes de 19, 20, 18 anos, que são as mais crianças, para que se retirassem já, porque o ambiente já não era bom. Então, em suma, foi isso. A polícia agrediu-nos com os cães. Correu-nos da unidade operativa até a Santa Ana, que é a comando geral. Só na FTU é que eles pararam, se deram a barreira. Fomos agredidos com os cães, deram-nos por ETI e aleijaram. Temos a revistar um dos nossos estudantes que foi ferido na cabeça. Que é o Adilson.
E ele está bem? Agora,
quanto a outra questão?
Sim.
O Adilson está bem. Falei com ela há 30 minutos, já foi a um posto médico. E a situação está controlada. Mas amanhã nós, a direção do movimento, vai visitá-lo.
Houve algum preso?
Não. Detiveram algumas pessoas, mas 15, 20 minutos depois eles soltaram.
Ah, muito bem.
Só foi o pessoal prender algumas pessoas que estavam com os ânimos um pouco mais exaltados. Mas soltaram logo.
E agora essa questão do...
Agora,
sim, diga.
Do outro grupo, é isso.
Exatamente.
Sim. Essa questão do outro grupo. Inicialmente, quem convocou a manifestação é um grupo de estudantes. Uma das pessoas com ligações muito estreitas ao movimento de estudantes angolanos. Depois do movimento entrou, fomos chamados, aderimos à causa e tomamos a iniciativa de alargar a manifestação. O nosso espanto foi que, quinta-feira, após nós termos reunido, com a coordenação toda da manifestação. Ao chegar em casa, nós reunimos das 14 até 17, 18 horas. Chegar em casa, a televisão, jogos públicos e privados também, porque a Rádio Despertar passou, mostrava a imagem de um grupo de estudantes, né, a princípio nós, que tivemos unido com o Dr. André Soma e o pessoal do CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, e apelar as pessoas para não aderir à manifestação que já estava abortada, né, que era mentira. Não sei de onde veio esse grupo. Não éramos nós, de certeza, não era o subscritor, não era o pessoal ligado ao movimento Ciudadano Angolano. Estamos à frente da manifestação. Então isso criou uma certa confusão naquelas pessoas que queriam aderir. Não sabiam se avançam ou se recuassem. E nós tentamos quinta-feira à tarde, contra a POR, passamos a Rádio Despertar e algumas outras rádios para apelar os estudantes para aparecerem. Foi difícil, mas tivemos um bom número de estudantes, principalmente adolescentes, que também esperam, né, esperam que haja o Estado, esperam que o Estado assuma sua responsabilidade. Né? A responsabilidade do Estado é colocar os seus filhos a estudar. Né?
Muito bem.
Filhos, somos nós.
Muito bem. Olha, Francisco Teixeira, eu vou-te pôr em contacto já com um ouvinte. Certamente que ao longo do programa vamos poder falar mais, porque há algumas perguntas interessantes a fazer. De qualquer maneira, eu tenho aqui um ouvinte que está no Kwanza Sul, que é o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, sou um jornalista.
Muito bem, senhor Domingos. Se tiver uma pergunta, um comentário, faça favor.
Eu tenho 4 perguntas e um comentário.
Muito bem.
A primeira questão, quando é que a polícia de Angola vai deixar de ser torturante contra os manifestantes legítimos, aqueles que se manifestam contra o mal do país? Primeira questão. A segunda questão é, a educação em Angola está muito frágil. está tipo assim, uma manteiga que depois quando vem o sol derrete. É quando este Angola estará em condições, não é, de abrigar todos os estudantes, quando que terá também qualidade de ensino. Estamos a encontrar um professor vai, por exemplo, aqui no município do Mocende, um professor vai para São Luca, não tem subsídio de risco. Um professor vai aonde? A vida está muito difícil. E muitos estudantes com a sétima classe estão fora do sistema de ensino, aqui no Mocende. Agora, quando é que vamos ver ensino de qualidade para Angola? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bom. Eu não estou a ver o que está mal, o que está bom aqui. Talvez o que estou a ver mais demais é aquilo que está mal. Agora, essa é a segunda questão. A outra questão é que os governantes angolanos, principalmente aqui em Angola, esse regime de João Lourenço, agora foi de José do Santo, agora de João Lourenço, o povo está a sofrer, mas eles não vejam nada desse problema. Hein? Precisamos de um governo credível que resolva o problema do povo, mas nós não estamos a ver resolver o problema do povo. Não é assim, aqui no Mocende tem muito problema, falta de medicamentos nos hospitais, depois falta de enfermeiro. Precisamos que também o governo, se lá existe, devia melhorar essa situação que assola não só aqui no Mocende, mas todo o país. O meu comentário é, por que os governos angolanos têm um problema? Na campanha oferece açúcar e depois quando ganha, depois começam a oferecer jindungo. Não é assim. Tem mais tempo de oferecer camisola do que oferecer oportunidade aos jovens, aqueles que têm qualidade, que podem avançar para frente. Por quê? Quando os jovens têm a 12ª, têm a faculdade. Serve para o governo, não serve para a sua casa. Para mim era tudo e agradeço a disponibilidade que me foi dada no estúdio da Voz da América. Muito obrigado.
Muito obrigado, era o Sr. Paulo Domingos do Kwanza Sul. Francisco Teixeira, isto são assim perguntas muito generalizadas e algumas até não têm a ver precisamente com a questão da educação e dos problemas. De qualquer maneira, este ouvinte aqui no princípio fez aqui uma questão interessante, esta questão das manifestações. E eu ouvi que vocês, quando anunciaram a manifestação, isto na quinta ou na quarta-feira, agora já não me lembro precisamente, manifestavam a esperança ou a certeza de que com o novo governo não haveria problemas em vocês marcharem, já que as vossas intenções eram pacíficas. Ficaste surpreendido com a ação da polícia?
fiquei surpreendido, fiquei decepcionado, porque também tinha esperança de que na era João Lourenço nós teríamos outro tipo de polícia republicana, uma polícia para proteger, para ajudar. Nós pedimos para que os adolescentes viessem porque tínhamos quase a certeza de que podíamos chegar até a delegação provincial de Luanda, porque a polícia durante a semana não nos comunicou, então tínhamos a certeza que estava tudo ok. Ficamos surpreendidos como é que pais fardados, são pais. Nós éramos estudantes, tinha adolescentes de 18, 17, 15 anos, uniformizado com a bata, que simboliza que somos estudantes, como é que eles soltam os cães para nos agredir, para nos espancar à luz do dia. Eu até agora estou em choque, porque eu pensava que na era João Lourenço, né, o Empalaf faria mudanças, essas coisas não deveriam ter acontecido, mas infelizmente fomos todos enganados, foi uma finta, né, uma finta daquelas, né, talvez só a quase sabia dar, né. Fomos todos enganados e estamos decepcionados. Esperávamos que nessa altura tivéssemos um outro tipo de polícia, um pouco mais educada, um pouco mais mais à altura dos dias de hoje. Mas infelizmente isso não foi o que aconteceu e também mesmo que lamentar, nos erguer, porque vamos voltar.
Olha, muito bem, aquela carta que a gente viu no vídeo, o que era aquela carta? Desculpa lá a minha ignorância.
A carta foi aquela carta é a cópia da original que a gente deixou lá no governo provincial de Luanda.
Ah, muito bem.
Deixamos uma carta de Luanda para anunciar a nossa atividade.
Muito bem. Ok, então eu já tenho aqui um outro ouvinte, que este está em Benguela, que é o ouvinte Eduardo Manuel. Eduardo Manuel, está-me a ouvir? Eduardo Manuel? Eduardo Manuel, eu sei que está ali alguém, eu estou a ouvir algum barulho.
Parece mas... estar alguém, João.
Eduardo Manuel, está-me a ouvir?
Mas enquanto o Eduardo Manuel não nos liga, então... não é? Olá, muito boa tarde, Francisco Teixeira. Aqui nas redes sociais, eu aproveito, João, para roubar um bocadinho de tempo.
Claro.
Moreno da Graça Silva diz o seguinte: em Angola, para estudar, os pobres têm sempre que pagar gasosa para a matrícula, nas provas e até para a tomada de diplomas. Sempre pagando sem gasosa, não dá. Até no hospital, diz o Moreno da Graça Silva. Também o Gilson Otávio diz que, mais uma vez, se viu que não existe liberdade de expressão em Angola porque o governo, o Estado, tem medo de manifestação, pergunta o Gilson Otávio. O OGE não dá credibilidade à educação e à saúde, que são setores-chave do desenvolvimento no país. Onde estão os nossos deputados? Questiona também Gilson Otávio. E ele, naturalmente, comenta aqui a questão dos lexos. O Sergei Kalashnikov diz que é uma situação triste e que, enquanto houver governantes corruptos e bandidos em Angola... bandidos e gatunos, diz o Sergei, essa situação vai continuar. E fala também da questão dos lexos. Portanto, não sei se o nosso convidado Francisco Teixeira quer comentar aqui alguns destes comentários que nos chegaram pelo Facebook, especialmente esta questão de que é de facto necessário pagar gasosa para se conseguir ir a algum lado no que toca a matrículas e acesso a diplomas.
Francisco Teixeira, era bom que falasses um pouco desse problema que é o vosso principal cavalo de batalha, não é verdade?
Afirmativo. Na verdade, infelizmente, a nossa educação vai indo a essas cambalhotas. Nós temos sérias dificuldades hoje por causa desse fenómeno que é a gasosa. Nós, ao longo da semana, fizemos perto por algumas escolas. Logo que tu chegas a um placar onde se colou a lista dos alunos que foram admitidos, vem logo o professor da tua atrás e para, tu nome não saiu, nós temos aqui vagas, são 50, são 60 mil quadras. As vagas são comercializadas assim a livre. A Direção Provincial de Luanda não tem capacidade de fiscalização. O que é que acontece? Já temos poucas salas de aula. Isso nós todos estamos de acordo. Agora, as poucas salas, os diretores aproveitam para comercializar. Ninguém entra, são poucos, acho que numa cifra de 100, acho que 10 ou 15% é que entra, assim a custo zero. Porque os diretores neste momento estão a faturar, estão a fazer dinheiro. Por exemplo, a escola hoje mais cara para estudar é o IMSS, o Instituto de Saúde. Está a 300 mil kwanzas para ter acesso ao ensino. O IMEL está aí a 100 mil kwanzas, o Macaren também está aí a 100, mas aqui para baixo, para o Kazenga, o Viana, aqui nas escolas do Zango, são 50 mil kwanzas para ter o ensino médio. Não há uma fiscalização eficaz da Delegação Provincial de Educação. Não consegue vai lá, puxar a orelha aos diretores. Então esse é o nosso grande problema. Aonde nós vamos, nós como filho de camponesa, aquelas pessoas que não têm acesso ao ensino, aonde vão parar? Será que tem que parar todos mesmo para a droga? Será que tem que ser todos delinquentes? Depois a polícia tem que matá-los? Não estamos a multirar a própria nossa sociedade? Infelizmente a nossa situação é essa. Não há, por parte do Estado, falando um pouco do OGE, ficou claro que o presidente João Lourenço mentiu-nos quando dizia que o OGE, no seu discurso, de que deveria apostar mais na agricultura e no setor social. Infelizmente não o fez. Então o nosso problema está longe de ser resolvido. Talvez porque os seus filhos, não estudam aqui conosco, estão no exterior do país, e eles já perceberam se conseguirem nos dar ensino. O ensino, no mínimo, de uma certa qualidade, nós vamos conseguir o número de pessoas que vão reivindicar pelos seus direitos tende a aumentar. Por isso é que nós temos esses problemas na educação, escolas sem carteiras, muitas vezes os alunos não estudam porque não têm giz. Então, acho que a grande preocupação do governo é continuar a amortecer o setor da educação para continuarmos a deformar e não termos jovens com capacidade de interpretação e de lutar por aquilo que são os seus direitos.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Desta vez é do norte do país, da província do Zaire. É o Sr. Evaristo. Sr. Evaristo, está-me a ouvir?
Obrigado.
Muito bem, Sr. Evaristo. Se tiver um comentário ou uma pergunta para o nosso convidado, O microfone é seu. Senhor Evaristo?
Senhor Evaristo respondeu, exato.
Sim. Está-me a ouvir?
Sim, obrigado, obrigado.
Faça favor.
Obrigado. Não,
está em repetição. Ah, nós temos esse problema muitas vezes. Vamos ter que aguardar, porque o que se passa, só para explicar aqui ao Francisco Teixeira, é que muitas vezes, quando nós estamos em linha com pessoas em Angola, há uma resposta ou a nossa pergunta depois é repetida várias vezes.
É um problema de sinal. Os técnicos chamam-lhe buffering.
Yeah, exatamente,
essa repetição. Quando os sinais estiverem melhores, não é? Hoje de facto estamos com alguns problemas, João.
Exatamente, exatamente. Olha, Francisco Teixeira, para além, portanto, este problema da gasosa dá-se a todos os níveis do ensino escolar, é? Do ensino escolar e secundário. É terciário mesmo.
Sim, nós estamos mais vocacionados para o ensino primário até o ensino secundário, porque nós estamos no ensino médio.
Sim.
E por essa paragem nós temos tido essa febre, penso que até virou normal pagar para aprovar, virou normal pagar para entrar no sistema de ensino. As pessoas acham que é normal, tem que ser por isso, tem que passar todos por esse caminho.
Uhum.
Não há por parte do governo, por exemplo, medidas adequadas para ultrapassar no mínimo essa situação. Uhum. A Delegação Provincial de Educação não tem capacidade para dar resposta a essa situação. Os técnicos que nós temos de inspeção não conseguem fazer um trabalho adequado. Muito também por culpa da parte da legislação até da educação, porque muitos dos diretores de escola estão do partido no poder. Então, muitas vezes fazem e desfazem, porque somos do MPLA. E aqui ninguém mentira, porque somos do MPLA. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, vai dando uma certa impunidade às pessoas. E as pessoas pensam que podem fazer da escola o que bem entenderem. Porque as vagas não é mentira, as vagas são comercializadas a olho nu. Em todas as escolas, tu chega com um processo, tem logo a senhora da limpeza, tem logo o segurança, tem logo um professor que chama muito antes, pergunta quanto é que tens, e te diz logo, que por via normal, tu não vais entrar, porque aí os nomes que nós metemos são repetidos, muitos deles já morreram. Se tu quiseres, tens que dar alguma coisa, logo o teu nome sai. Então, nós estamos a insistir, nós vamos insistir ao delegado de professor de educação, que aquelas pessoas que estiveram conosco na manifestação e que fizeram as inscrições, nós fizemos passar uma lista e quarta-feira nós vamos levar a delegação professor de educação. Caso o delegado de professor de educação não enquadrar os nossos associados, os nossos estudantes, vamos voltar novamente às ruas. Porque eu tenho que procurar um sítio para os meter, se vai ser na delegação professor de educação, aonde vão estudar, se vai ser no Palácio da Presença, não vão estudar, nós não estamos nem ali. Mas aqui, as pessoas que
estiveram
conosco vão ter que estudar, porque o banco tem que criar condições.
Sim. Olha, Francisco Teixeira, só para esclarecer uma coisa, quem é que tira o lucro destas vá lá, entre aspas, matrículas? São os diretores ou os professores também são envolvidos nisso?
Não, aí praticamente é uma máfia. É um grupo muito grande, é uma máfia, porque os diretores... trabalha com freelancer, tem os seguranças, a pessoa de limpeza e alguns professores, e depois eles se vendem, não sei de que forma eles vendem.
Tá bem.
Em alguns municípios, o delegado municipal da educação também estão envolvidos.
Uhum.
Então, eles sabem, eles já têm a noção. E a décima classe, é a primeira classe, quem termina a nona, entra para o ensino médio, que é a décima classe. Eles sabem que, por exemplo, o nível tem 20 salas da décima. Eles têm noção que são, cada sala são 60 pessoas, eles fazem quanto é que tem. Então tem os freelancers lá no terreno.
Uhum.
E muitas vezes até não pede muito, ele pode ter 40 ou 50. Agora, quem está no terreno também tem que se aumentar 10 ou 20.
Muito
muitas
bem.
Vezes aumentar mais. Então, é uma máfia que funciona.
Sim. Francisco Teixeira, eu já tenho aqui aqueles ouvintes que há um bocado eu perdi. Vamos lá ver se conseguimos agora. Vamos começar com o Eduardo Manuel em Benguela.
Sim,
sim. Sr. Manuel, está-me a ouvir?
Yeah.
Sr. Manuel? Oh, Sr. Manuel, está-me a fazer outra vez a mesma finta. Está-me a ouvir ou não? Não, não está a ouvir. Então vamos tentar o Sr. Evaristo no Zaire. O Sr. Manuel é estranho, porque ele está em linha.
Ele está em linha, nós conseguimos ouvir o que está a passar ali, mas ele talvez não nos consiga ouvir.
Sr. Evaristo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir bem.
Ok, então faça favor.
Olha, eu só tenho três perguntas que vou fazer no convidado que está lá.
Sim.
Por exemplo, até eu tenho uma queixa, mais ou menos, uma renúncia que eu quero fazer. lá na, eu estou na província de Zaire, mas lá na província do Bengo, tem uma unidade militar, tem lá Bairro Tamar, Vala do Paraíso. Lá, quer dizer, estão cobrando matrícula 1.500 nas crianças. Pais que têm 5 filhos, 6 filhos, estão cobrando dinheiro para fazer isso, comprar cimento para reabilitar a escola. Isso não se faz, a escola é do governo, depois reabilitar é o governo. Agora, há pais que têm 6 filhos e depois lá tem, parece, 7.000 a 8.000 alunos que estudam ali. Tem de primeira classe até 12ª. Estão cobrando 1.500, mais de 2.000, 12.000. Agora, o governo declara na televisão, até na rádio, porque não, matrícula não tem, porque tudo é de favor. Confirmação, estavam cobrando 12.000, décima, oitava, estavam cobrando 13.000 kwanzas. O que você faz nessa parte? Isso que eu falar, se amanhã vocês vão lá no Bengo, pergunta onde fica a unidade militar, chamar Vale do Paraíso, lá no bairro militar. Vão encontrar essa escola aí. A que fica sempre até direito, tem lá de família, então, e tem lá de filho, então sofrer. Não estão conseguindo pagar a iniciação 1.500. De quê? Esse dinheiro que eles estão cobrando. Agora, eu quero saber assim. Então, se fosse assim, nós estamos a matar, enfim. Eu espero ver que a resposta do convidado que está lá. Mas, uma coisa que eu vou falar, no tempo que eu ia estudar na União Soviética, passei até na Ucrânia, e a formação militar, aquele tempo de Fapla, quer dizer, eu andava no sentido, tipo, é ofensa para mim. Tínhamos lá um professor, sempre que andava falava muito até. Ele disse, olha, sabe como foram vocês que estão aqui? Vocês são militares. Aqui vamos formar doutores. Vamos formar o quê? Mas significa que para. Eu disse, eu falar aqui, ele disse, olha, o negro onde ele tomou banho, não tinha lá testemunho. Ninguém acha que o negro tomou banho. Ele nos falou, andamos pensando que era ofensa. Afinal, é verdade. Tudo que nós íamos prender lá fora, quando chegamos aqui, não metemos em prática. Eu dou razão nessa professora que andava sempre nos falar, que isso que estão prendendo aqui, quando chegar lá na vossa terra, vocês não vão praticar. Eles ficam com tantos doutores, tantos engenheiros e não engenheiros. O país está mergulhado, onde, meu Deus? Eles estão nos meter em frente, isso é mentira. Esse país que está vivendo é mentira. Desde 1975, nós estamos vivendo é mentira. E depois que eu ver que assim foi morto desde 1975, o que nós tínhamos feito? Depois da independência que nós desgatamos na mão de Colônia, temamos todos os livros que nós estudei no tempo colonial. Eu parece que estudei segundo ano no tempo colonial. Me disse que o segundo ano é que sempre que aquela experiência de colônia que ele me disse que estava comigo. Mas depois nós, de que a colônia ia embora, temamos todos os livros que dá para nós se conquistar e iniciar a ensinar nossos filhos. Nós corremos com a colônia e temamos todos os livros. Agora não tem história, nem livro de nós não temos. É quando vê Cândido, até jornalista na televisão, tem que ele chamar doutor. Um amigo que está lá, jornalista dos Estados Unidos, poderia ser também doutor. Mas não. A base não existe.
Obrigado, Sr. Evaristo.
Muito obrigado, Sr. Evaristo.
Pois, eu tenho a dizer que
obrigado, já... Obrigado,
no último programa houve alguém que me chamou doutor.
Pois foi. Mas não.
Olha, nós... Francisco Teixeira, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Não sei se queres comentar esta questão da gasosa. Isto aplica-se a todo o país? Pelos vistos, parece que sim, não é?
Sim, aplica-se a todo o país, porque nós, o movimento de Estados Angolanos, estamos em algumas províncias e os relatos que nós temos são os mesmos.
Uhum.
As províncias onde há o maior número de pessoas do Guatapé Sul, por exemplo, a Huila, a Benguela, mesmo o Is, os relatos são todos esses. E a Constituição é muito clara quando diz que o ensino é gratuito da primeira até a 12ª classe. Mas até para as matrículas pela primeira vez as crianças, infelizmente, os diretores cobram. É uma máfia criada. Infelizmente, não há por parte da delegação provincial de Luanda, mesmo do Ministério da Educação, não há grande interesse, acho que é interesse em ver resolvida essa situação.
Olha, Francisco Teixeira, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Nós vamos fazer aqui uma pequena interrupção, temos que fazer isso, para dar os cumprimentos de onda, só para recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar na onda média 1530 e vamos estar também em onda curta 13.630, 17.655. Continuamos na internet, no Facebook e o WhatsApp, se nos quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta. Portanto, continue connosco, continue com o Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Pois eu quero recordar aos ouvintes que agora, portanto, a partir das 18, estamos também em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, no WhatsApp, para nos mandar uma mensagem ou uma pergunta por escrito, não vale telefonar. O número é 1-908-652-4584. E para os ouvintes que nos sintonizam agora, portanto, em onda média, ou mesmo aqueles que nos sintonizam agora em onda curta, vamos dizer mais uma vez que o nosso convidado hoje é Francisco Teixeira. Ele é do Movimento dos Estudantes Angolanos. Temos estado a discutir este problema da corrupção na educação, do pagamento de gasosas para assegurar matrículas. Antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras, a esta hora, que é ver o que dizem os jornais angolanos de hoje.
Barões lideram um garimpo de diamantes e mortes, é destaque do jornal Liberdade, que ilustra na mesma chamada os rostos do antigo presidente do Conselho de Administração da Indiama, Carlos Sumbula, chefe do Estado-Maior-General do Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, e do antigo comandante-geral da Polícia, Ambrósio de Lemos. O jornal também traz na capa o administrador do Cazenga, Tanin Narciso, e o processo que o leva às barras do tribunal. O Semanário República traz como grande manchete Samacuva, revela a entrevista a fazer parte do grupo de angolanos que são enganados e burlados por portugueses. Ainda nesta edição, lê-se também tráfico de seres humanos na fronteira do Lufo, nas Lundas, onde as crianças são vendidas a 500 mil kwanzas. Por último, Ministra da Saúde, Silvia Luto Ruta, faltou a verdade. Mosquiteiros estão a ser comercializados a céu aberto. Mina de diamante confiscada por João Lourenço, com que José Eduardo dos Santos subornou a suposta filha, Gutuíca Matias, saltou para a capa do semanário O Crime, que escreve também sobre o episódio de três professores detidos por estuprarem uma aluna. A polémica dos Lexos é a grande manchete do novo jornal. Nandô terá influenciado o negócio dos Lexos, escreve o semanário, baseando-se em fontes do Parlamento, que adiantam que os carros luxuosos foram comprados na concessionária TCG com supostas ligações ao presidente da Assembleia Nacional. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Mayra, sei que já aí nas redes sociais muitos comentários, perguntas para o nosso convidado. Eu tenho aqui também já ouvintes em linha, mas de qualquer maneira vou-te dar a oportunidade para dares a oportunidade a esses internautas.
Agradecemos, João. João Matos, na Holanda, tem estas duas perguntas. Como estudante e líder estudantil, o Francisco Teixeira acredita que Angola um dia sairá do top 10 dos países com os piores sistemas de ensino? E a outra pergunta é a seguinte. Nos anos 90, quando João Matos vivia em Angola, não só era muito comum o pagamento da gasosa, como também era comum professores envolverem-se sexualmente com alunas que precisavam de passar da classe. Como anda a questão de abusos sexuais nas escolas do Estado nos dias de hoje? Esta é a pergunta de João Matos. Também António Valuala, também aqui através do WhatsApp, questiona se realmente o governo de João Lourenço quer corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Porque é que a polícia reprimiu os jovens que estão em seu pleno direito de reivindicar um mal que enferma a nossa sociedade?
Pronto, Francisco Teixeira, aí duas boas perguntas, portanto, o top 10 dos piores. E esta questão que vem regularmente ao de cima do envolvimento sexual de professores com alunas para elas passarem. Sabes alguma coisa disso?
Começando pela primeira pergunta, acho que é possível um dia, quando talvez essa geração de políticos que temos hoje passar e emergir em Angola uma nova nata de pessoas comprometidas, geralmente com a pátria, com Angola. Mas com essa geração de governantes que temos hoje, não tenho como acreditar nisso, porque se acontece que as coisas são feitas propositadamente. Primeiro, porque os seus filhos não estudam aqui, porque muitos deles não estudaram nas nossas escolas, então não há nenhum interesse em ver o crescimento e o desenvolvimento do nosso ensino. Antes, pelo contrário, fica-nos a impressão de que há um grande interesse em ver o ensino cada vez mais degradante para que não imersa mais jovens a reclamar, para que os jovens não tenham consciência, para que os jovens não criem consciência ativa, para que os jovens não consigam discutir seus direitos, para que desde sempre sim, enquanto esses seus filhos saem do exterior, vêm para aqui, continuam a nos mandar, continuam a fazer de nós o que bem entender. Então acho que não há grande interesse por parte do Estado. Há sim um grande interesse em continuar a ver o nosso ensino do jeito que está, as escolas sem carteiras. Quando chove, muitas das escolas ficam 5-4 dias sem aulas. Muitos alunos levam banco, aqui mesmo em Luanda, para o ensino. Muitas das vezes somos nós os alunos e contribuímos para comprar giz, apagador. Passou aqui um ouvinte que disse que está a pedir dinheiro para construir escolas. Muitas escolas da benéfica do diretor foram construídos por nós, alunos, porque não há, por parte do Estado, um interesse em ver resolvido essa situação. Agora, quanto à questão da sexualidade, da relação sexual entre professores e alunos, tem acontecido, o ano passado aconteceu um bocadinho com mais frequência, mas nesses casos a polícia, o próprio Ministério da Educação, a direção professora, tem sido implacável. Quando vem a público, normalmente os casos que temos estado a acompanhar, eles têm sido implacáveis, né? Porque eles tomam medida em altura. Porque são aqueles casos também que, prontos, né? Não afetam o governo, não são casos sociais, mas os casos são implacáveis, da expulsão, da cadeia. Normalmente, quando vem a público, ninguém sai, raras vezes as pessoas saem impunes.
Uhum.
Nesse caso, nós temos que bater palma à Redação Profissional da Educação de Luanda. E por esses casos, quando os professores estão apanhados, bem em público, isso é uma medida a tempo e a hora.
Muito bem. Então, eu vou já aqui para os ouvintes. Vamos lá ver se agora temos mais sorte. Vamos ao ouvinte Marivaldo Amparo, que está no Coando Cubango, no sul do país. Senhor Amparo, está-me a ouvir? Senhor Amparo?
Sim, está a linha. Sim, está a linha.
Faça favor, então.
Sim, muito obrigado. Boa tarde aqui, Sr. Jorge Santa Rita. Boa tarde, doutora Kev Maia.
Muito bem.
Boa tarde, senhor doutora.
falando do aspecto que aqui estamos aqui a frisar,
sim.
Pronto, a confusão quanto aqui na questão das matrículas, bom, isso aqui não dá mais para falar. Se tem uma aqui na nossa província, acredite que o número maior é que vai ficar fora do ensino do ensino. O que é que está acontecendo aqui? É quando não começar as matrículas, tem que preparar já as amizades, as influências, com dinheiro em mão para poder matricular a criança. Quando não se fazer, a pessoa não tem inserção a nada para poder fazer a matrícula da criança.
Uhum.
O que é que está acontecendo? É todas as instituições tá rejeitadas, dizer que não temos vaga para poder matricular a criança. Agora, a questão que colocamos é esta. Como é que estão a dizer que não vão melhorar o que está bem e corrigir, melhorar o que está mal, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal? Isso está fora da linha.
Alô? Alô? Bem, perdemos este ouvinte.
Perdemos este ouvinte,
é uma pena, mas de qualquer maneira o ouvinte estava a pôr a frisar o ponto que isto era também um problema. Que no quando cubango, não é?
Exatamente, é preciso preparar as amizades.
Exatamente, para preparar as amizades antes de começarem as matrículas. E com dinheiro na mão, diz
exatamente, ele. Exatamente, com dinheiro na mão, exato. Estas amizades não são de graça, não é?
De qualquer maneira, eu tenho aqui outro ouvinte, vamos ver, que é o ouvinte Salomão Venâncio. Este está no Coanza Sul, mais perto de Luanda. Senhor Venâncio, está-me a ouvir?
Cá está a linha, está a linha.
Muito bem, Sr. Venâncio. Está a chegar bem, o que é bom. Faça favor.
Ok, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que foi-me dada.
Sim.
Tenho somente duas perguntas. A primeira pergunta é: como é que um estudante ou uma aluna pode criar medo ou ter medo com o seu professor, sendo o segundo pai? E quando o professor é que cria como entrar essa estudante, quando não permitir-lhe andar com ela ou criar amizade com ela, esta aluna corre o risco de reprovar por mais vezes numa única classe. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, fizemos as eleições, digamos que elegemos o presidente, mas agora chegamos ao ponto em que o presidente, em vez de servir o povo, está a servir ele pelo povo. Como é que as escolas não haja condições ou não tenham condições para poder um país só se desenvolver com os intelectuais? Mas quando não o governo disponibiliza condições de formar quadros para servir o amanhã, é ominada. Uhum. Como é que, até hoje, alguns estudantes correm risco de não estarem no ensino por causa de não haver condições nem dos professores, assim como as escolas? Até hoje estamos a acompanhar aqui, principalmente no nosso município, do Mocende, ainda há estudantes ou escolas com bate-chapas, parecendo que é uma moagem até para uma visita que não conhece, que isso é centro escolar, para pensar que é uma área de moadeira. Afinal de contas, é uma escola. Mas isso faz mesmo direito. Dizíamos que não temos condições. Mas como é que as pessoas compram coisas que gastam mais dinheiro em vez de investirem naquilo que venha a ser como o futuro do próprio dito país? Se vamos melhorar o que está bom e corrigir o que está mal, então é da inteira responsabilidade do governo no poder, como titular, para poder evaluar, ver isso como é que fica. Ou elegemos para poder o povo sofrer, ou queremos que o povo venha a ser beneficiado. Isto cabe ao próprio governo. Já está há quantos anos no poder? Até hoje estamos a sofrer, os hospitais não têm medicamento. Isto é que o povo já dizia que vamos mudar, mas não foi possível. Então queremos, e o povo está a gritar, querem agora a realidade. Alguém dizia assim: a vida dos homens na terra é a prática, e a prática é o criador da verdade. Agora queremos a prática do presidente, se seja capacitado, tenha capacidade para o efeito ou não. E caso não, então deve se pronunciar que não consigo, porque não podemos colocar as crianças fora do ensino e que não temos as condições. E não é só. De aqui no município de Mocende já estamos há bastante tempo que temos finalistas, mas a pessoa finalizou é a lavra, finalizou e unificado no carvão. Então, até quando? A pessoa gasta o seu dinheiro para poder se formar e não tem acesso a nenhum emprego. E por contrário, a pessoa estuda e diz que o punível não tem peso. Então, qual é a realidade? Se o povo diz do governo é que aprova que haja essa formação, e hoje, para encontrar um emprego, o punível não tem peso. Então, eram essas duas minhas questões. É tudo. Muito obrigado pela oportunidade que foi me dada.
Obrigada.
Muito obrigado. Era o senhor Salomão Venâncio, no Kwanza Sul. Bem, Francisco Teixeira, eu não sei se você quer comentar o que este ouvinte disse, que era mais um comentário do que perguntas, mas não sei.
Sim, é mais um comentário. Não, acho que é mais um comentário, né?
Sim.
Porque essa questão da relação entre professores e alunos, normalmente acontece, e nós aqui em Luanda, e algumas pessoas dizem que nós estamos sediadas, conseguimos resolver isso por causa dos nossos associados lá dentro das escolas, por causa dos estudantes. Mas naquelas pessoas dizem que nós não temos representantes, então ali a coisa é um bocadinho mais complicada. Mas em suma, o que o ouvinte acabou de dizer foram mais considerações.
Olha, Mayra, tens aí mais questões? Senão eu posso fazer aqui uma pergunta ao nosso convidado.
Só muito rapidamente, dar aqui a oportunidade a alguns internautas que deixaram comentários pelo Facebook. Maria Gaspar diz que no tempo colonial não faltava escola nem posto de saúde, mesmo em aldeias pequenas, e também diz que gosta do nosso programa, ela deve seguir-nos. Paulo Pedro diz que está solidário com os estudantes e que se orgulha desta atitude dos estudantes em manifestarem-se contra a gasosa. Também temos Samuel António, Daniel Sediangani, Fabiano Smith, Luís Tima, Isito Fundulo, Manuel Cornelo e Nzinga Lubelo a seguirem e a elogiarem o ato dos estudantes.
Muito bem. Francisco Teixeira, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês têm, obviamente, tentaram, pelo menos, ter contactos com a Secretaria Provincial da Educação, creio que assim se chama, ou com o Ministério da Educação. Vocês têm tido alguma resposta por parte das autoridades às vossas preocupações?
Normalmente, respostas como tal não temos tido. Nós, nestes dois últimos anos, apresentamos várias propostas e vários projetos. Infelizmente, nós, movimentos estudantes angolanos, os nossos projetos que deixamos no Ministério da Educação, quer seja no Ministério da Juventude e Desporto, nunca foram patrocinados, nunca tiveram. Nós chamamos, sentamos à mesma mesa, prometem-nos alguma coisa, mas no fim de tudo, eles não avançam. Nós fizemos o projeto da gravidez na adolescência, em que passamos em muitas escolas aqui de Luanda, com técnicos de saúde, a sensibilizar os adolescentes, as precauções a ter com sexo, antes com sexo sempre preservativo, com frequência, às vezes na adolescência, não tivemos apoio. Mas respostamente eles respondem. Por vezes pedem para irem para lá, nós sentamos na mesma mesa. Mas o grande problema é que está tudo partidarizado. Há um grupo de associações que estão ligadas diretamente à JMPLA. Esses têm sempre apoio, estão sempre ligados, são sempre os privilegiados. E há aqueles como nós, por exemplo, nós, movimento dos estudantes angolanos, somos um pouco mais equilibrados. Nós estamos ali, nós estamos aqui, nós achamos, fizemos aquilo que achamos certo, então temos um pouco de dificuldade. Nesse momento, nós vamos entregar o projeto pela quinta vez do Pacto Social. Nós entendemos que o Ministério da Educação, no primeiro trimestre deste ano, tem que implementar o passe do estudante. Caso o Ministério da Educação ir pelo caminho que passou durante alguns anos, nós vamos voltar novamente à rua, vamos criar outras formas de pressionar o Ministério da Educação a implementar este ano o passe de estudante, por causa do nível de vida em que nós passamos. Então, há de responsabilidade do Ministério da Educação implementar o passe de estudante. Nós temos um projeto já bem elaborado, muito bem feito, e vamos fazer chegar dentro do dia ao Ministério e vamos aguardar pelas respostas. Mas, normalmente, quando escrevemos, eles respondem. Todos os apoios, aquele acompanhamento. Por não estarmos ligados ao Partido Estado, nós somos, na maioria das vezes, marginalizados.
Uhum. Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, antes de passarmos outra vez ali às redes sociais, e este é um ouvinte que está no Morro Bento, aí em Luanda, é o Manuel Cornélio. Senhor Cornélio, está-me a ouvir? Senhor Cornélio? Bem, não ouve. Hoje temos que... Eu sei que ele está do outro lado, porque estou a ouvir. Mas hoje estamos com este problema, não sei o que é que se passa. Maira, talvez aí as redes sociais, senão nós avançamos aqui com perguntas.
E o Sr. Cornélio, ele está a vir-nos também aqui pelo Facebook, porque ele deixou-nos uma mensagem, inclusive, aqui pelo Facebook, a ver se eu consigo encontrar. Aqui está, ele diz o seguinte: a questão da corrupção em Angola é intrínseca ao MPLA. Enquanto tivermos o MPLA no poder, será impossível combater a corrupção, pois... quem a institucionalizou foi o mesmo partido, diz Manuel Cornélio. Não vamos tapar o sol com a peneira. J-Lo continua com o sistema deixado pelo seu líder. E ele diz que há ditadura, há tirania e há antidemocracia. E que hoje destapou-se o véu ao impedir os manifestantes de repudiar aquilo com que todos estamos de acordo, que é um mal que impossibilita o desenvolvimento do país, o dito fenómeno da gasosa. Portanto, Manuel Cornélio tinha com certeza muita coisa para dizer aqui ao telefone.
De qualquer maneira, já deixou a sua.
Exatamente, ele fala mais, mas eu convido internautas e ouvintes a irem ao nosso Facebook Live. E eu sei que já há alguém em linha, vamos tentar ver se aproveitamos agora esta pessoa.
Muito bem, senão eu tenho também uma pergunta para fazer ao Francisco Teixeira. João Luís, na Willa. Senhor João Luís, está em linha?
Sim, estou em linha. Muito boa tarde, senhor jornalista.
Muito bem. Olha, você está a chegar excelentemente. Parece que está aqui ao lado. Faça favor.
Tá bom.
Faça favor.
Tá bom. Eu tenho apenas uma questão a expor aí ao nosso convidado. Eu sou professor e nós estamos, assim, estamos a iniciar mais o ano letivo de 2018... E nós não estamos a ver como é que o governo, o Ministério da Educação, encara a situação das atualizações. Tanto é uma situação que já se arrasta há anos, desde 2013, quero dizer. Então, até aqui, não estamos a ver quase nada. Já houve greves no país e até aqui continuamos sempre com o mesmo problema. Então, como o convidado gostaria... saber se pode mais ou menos esclarecer alguma coisa do que sabe com a situação das atualizações.
Pronto, era o ouvinte João Luís na Willa, obviamente.
É o
professor.
Outro lado, não é?
É o outro lado da questão. Mas já agora, olha, Francisco Teixeira, não sei se você sabe alguma coisa sobre isto, mas eu aproveitava para lhe perguntar o seguinte também, e você pode juntar a resposta às duas perguntas, porque tem a ver com o mesmo caso. Nós já tivemos aqui gente do Sindicato dos Professores, em que eles, portanto, manifestam-se contra o esquema da gasosa e contra todos estes casos de corrupção envolvendo os professores. Vocês têm contacto com os sindicatos dos professores ou com professores sobre esta situação?
Na verdade, nós temos uma estreita relação com o SIMPROF provincial, o SIMPROF nacional. Temos relações normalmente em workshop, seminário, que eles realizam, eles têm nos convidado. Agora, a relação com o SIMPROF é ótima, é excelente. Temos ótimas relações. Só não participaram hoje porque não convidaram. Né? Acho que talvez teriam participado. Agora, quanto à questão que me coloca, perdi um bocadinho, não sei se queria, não sei se podia repetir.
O que este ouvinte queria saber era se você tem conhecimento, bem, não é o seu campo, mas se você tem conhecimento da questão das atualizações da situação dos professores.
É, atualização de salários, de carreira.
Sim, em que pé está, não tenho como, não estamos informados profundamente, mas é uma situação que nós temos estado a acompanhar e é daquelas situações que vão desmotivando os professores e automaticamente vai repercutindo no aluno, porque o professor muitas das vezes dá uma aula desmotivado, porque são licenciados, terminaram o ensino superior e continuam a ganhar 109 mil, que é salário para aquelas pessoas que são técnico médio. Então, tudo isso condiciona e atrapalha o desempenho do professor. Quando condiciona e atrapalha o desempenho do professor, com certeza que o produto final, que é o aluno, também sofre com essa situação. Mas é aquilo que eu disse, não há vontade política, não há atenção por parte do Estado em ver, para ver resolvida essa situação. Não há. Não há. E, infelizmente, esse orçamento do OGE para esse nosso OGE que temos atualmente vem espelhar mais uma vez que não vamos ter grandes mudanças no que está na situação da reconversão de carreira e apetrechamento das escolas. Nós pensávamos que na era João Lourenço, pelo menos as escolas deveriam ser apetrechadas, ou então deveríamos aumentar o número de escolas, porque um dos grandes problemas desse fenômeno gasoso, da corrupção, é o número reduzido de sala de aulas. Isso faz com que a procura de acesso no mercado negro. Porque se tivesse muitas escolas, eu tenho plena certeza de que esse problema já seria ultrapassado há muito tempo.
Muito bem. Mayra, aí nas redes sociais.
Muito obrigada, João. Fabiano Smith está a acompanhar-nos a partir do Soio e ele diz que é lamentável que no Soio, é lastimável que no Soio as pessoas continuem com mentalidade de escravos. Ele fala de nepotismo que existe nas escolas e pergunta como é possível um professor pedir 100 mil para o ensino secundário. Giliano Chipilica diz que o problema neste país está na base e nem com Obama se melhoraria. Liberdade de expressão ainda existe e ainda existem outros vários problemas. João, muito rapidamente, quando este outro ouvinte fala em 100 mil, está a falar de 100 mil kwanzas, Francisco Teixeira?
Sim, 100 mil é 100 mil kwanzas.
Isto é uma propina, isto é uma propina da universidade. Não pode ser do ensino superior.
É que paga-se para ter acesso ao ensino. Paga para ter sido. Não há muita vontade para o Estado, porquê? Eu vou dar um exemplo muito claro. A cidade do Quilamba tem quase 32 escolas. E a maioria das escolas, se não todas, não lecionam no período noturno. Então, se nós temos mais de 200 mil estudantes fora do sistema de ensino, por que é que não se reduz ou se orienta para que as escolas abram no período noturno? Nós temos apenas a noção que não vai resolver o problema, mas vai minimizar. É que temos muitas escolas aqui em Luanda que só lecionam dois períodos, o diurno, de manhã e tarde, à noite não. Uns alegam segurança, o Quilamba, não sei porquê, porque o Quilamba tem segurança aparentemente, está iluminado a noite toda, mas infelizmente as escolas do Quilamba, na sua maioria, não dão aulas de noite. Daí se não podia nos resolver de forma paliativa, dava algum jeitinho, mas infelizmente não há vontade.
Mas também falava de mais escolas, desculpe interromper, falava de mais escolas e fala de um ensino noturno, é preciso também ter mais professores. Existem esses professores?
Penso que o problema dos professores pode ser ultrapassado, porque nós temos muitas universidades e temos muitos técnicos superiores desempregados. Acho que a questão dos professores é uma situação que pode ser ultrapassada. O que o governo diz que já não vai recrutar professor. Não é porque não tem pessoas qualificadas para exercer, né,
a pedagogia. Não sei o que acontece. Tem pessoas, tem indivíduos preparados, muitos fizeram pedagogia, uns nem tanto, mas infelizmente é que os concursos públicos estão vedados. Então o problema não é das pessoas, o problema é da sala de aula. Eu tenho a plena certeza. Se esse governo criar a sala de aulas, criar mais escolas, essa situação das pessoas fica automaticamente ultrapassada, porque temos muita gente à procura de emprego com qualidade, a qualidade ao nosso nível, para dar aulas.
Muito bem. Olha, Francisco Teixeira, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, não quero chegar ao fim do programa sem lhe dar a voz. É o ouvinte Adão dos Santos, no Bengo. Senhor dos Santos, está-me a ouvir? Senhor Adão. Oh, Deus. Não sei o que é que se passa hoje.
Senhor
Adão. Senhor Adão, está-me a ouvir? Não, nós estamos a ouvi-lo, mas ele não...
Bom, talvez não tenha distraído.
Não sei.
Ele achou que estava em sala de espera, não é? E ele distraiu-se. Mas, João, Balbino Fernando diz que tudo isso que existe em Angola sobre a educação é uma questão que precisa ser repensada, porque até os materiais didáticos que existem têm muitos erros ortográficos e há muitas outras questões para se ver. Portanto, ele diz que o problema da educação não se limita só à gasosa ou à falta de salas de aulas, há outros problemas.
Francisco Teixeira, queres comentar? Estamos a chegar ao fim, mas talvez tenhamos tempo para isto e para mais uma pergunta, talvez, não?
Exato.
Faz favor.
Acho que essa questão dos erros ortográficos é aquilo de quantidade e depois qualidade, né, que o nosso governo está muito fala. Mas acho que o nosso interesse primeiro é que as pessoas tenham esse acesso, tenham acesso ao ensino. Acho que essa questão da deformação, da má formação, da pouca qualidade do ensino, acho que esse é outro debate.
Sim.
O debate aqui é que as pessoas tenham acesso ao ensino, né, as pessoas devem ter as mesmas oportunidades. Infelizmente não temos, é que as pessoas não têm acesso ao ensino, depois não sabem o que fazer, os adolescentes partem para as drogas, partem para a prostituição, partem para a delinquência, depois vem a polícia atrás deles. Infelizmente acaba-se aqui a vida de alguém que poderia dar, quiçá num sólido, quiçá num filósofo, num cientista, num professor, num catedrático. Infelizmente são aqueles sonhos que são mutilados a partir da terroridade, infelizmente.
Uhum. Pois, Francisco Teixeira, sem dúvida este debate, porque claro está, como tu estavas a dizer, alarga-se a outras questões, como esta questão, portanto, da falta de qualidade, é uma questão que tem vindo muito ao de cima aqui no nosso Angola Fala de Só, com pais de alunos a queixarem-se da má qualidade dos professores, mas claro está, a começar por algum lado, como tu dizes. Mas eu ia-te perguntar uma coisa, porque eu outro dia vi, já não me lembro onde, uma reportagem, não me lembro aonde, em que dizia que muitos de materiais de escolas que não estão presentes nas escolas estão à venda nas ruas, são também desviados para serem vendidos. Isso é verdade aí em Luanda?
Sim, é verdade. É verdade que o material, os livros, vem escrito proibido à revenda.
Exatamente.
Proibido à venda. Mas, infelizmente, os livros estão na rua.
Ah.
E o caricato nessa história é que a polícia não prende quem vende, prende as senhoras que estão a revender os livros.
Uhum.
Leva a tribunal de Zundera, que são aquelas que fazem defesa, que são as nossas mães, nossas tias, que estão surpreendidas não sei por quem, a mesma máfia também funciona, pega os livros dentro das senhoras, só que são julgadas sumariamente as senhoras, as zungueras, e revendem os livros, mas nunca as pessoas que passam as zungueras. Todos os anos a história se repete. Tem zungueira a ser julgada sumariamente, a ser condenada, a tirar um bocadinho do dinheirinho da senhora para pagar a multa, para ser libertada, mas os barões dessa máfia nunca aparecem. Quem vende os livros nunca aparece. Só os revendedores,
esses ministros, é que sofrem
a pele à repressão.
É como a questão dos medicamentos, não é? Que aparecem nas ruas a ser vendidos.
Então, sempre os micros estão apanhados, mas os macros estão sempre ali.
Exatamente.
Muitos deles, até conseguimos identificá-los quem são.
Olha, Francisco Teixeira, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim deste Angola Fala Só. Eu quero-te agradecer imenso teres participado neste programa, ter gasto aqui, portanto, uma hora neste debate que foi elucidativo. Quero agradecer aos ouvintes que nos ligaram pelo telefone, lembrar que têm que sempre mandar o número, não podem só mandar uma vez, se quiserem participar na próxima semana ou noutras têm que mandar o número. Aos internautas que nos ligaram, um obrigado muito, muito grande pela participação e peço desculpa por aquelas ligações telefónicas que falharam, mas acontece, é o telefone, é à distância e acontece. E mais uma vez, Francisco Teixeira, muito, muito obrigado. E não se esqueça, amigo ouvinte, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.